בעזרת השם, דף למד ג' תתתו ג'ביצה. אסתם דף למד ב' עמוד ב' נוברס נויטה ואני אנג'בה של פרסים, מענות דויס פונצ'ינוס, ואין מקיפין שתי חביות. נו זה המשנה, פסנו פרש פגע דויס בכיס, הפרסימה דויס בכיס, כל כמה פאנלים סימה, פרפזה כמו מפוגע, ועשן דו פוגע עם באש דס הפאנל, פריבידו. וכמו זה פרסש בסי קונסטרוינדו אוגו. פריבידו קונסטרויר אוגו נו יום טוב, נו זה פקע יש מידור נגמרה פורקי. ועל הגמרא אמר רב נחמן ג'יסר רב נחמן האבנים של בית הכיסא מותר לצדדן ביום טוב הפסות פה שפגעה פדרס צ'יז'ולו זה פזו אסנטו סניטריו נו יום טוב נו תאים פרובלמה מייסר קונסטרוינדו אגו נו תאים פרובלמה הייתי ברבא לרב נחמן פרוטו רבא פרלב נחמן אין מקיפין שתי חביות דשפוט עליהם את הגדרה פסות פה שפרוסים עדו אסבחיס פרגולו כמה פאנלים סימה פקיסה קונסטרוינדו אגו. Qual é a diferença entre isso e o caso de Rav Nachman do azeite sanitário? Amalei, respondeu Rav Nachman, Shaneatam lá é diferente com relação aos barris, porque Mishum de Kavit ou Allah, porque lá você está fazendo uma tenda, está construindo algo, por isso está construindo uma tenda com dois lados e um teto. Mas se a pessoa colocar essas pedras e fazer um azeite sanitário, não está fazendo nenhum teto, então é permitido. Pergunta Amalei, Rabba, Zuta de Ravashi. Perguntou Rabba, Zuta para Ravashi. Ela ameaça, se Rav Nachman tem a razão, Banait estava bem Yom Tov, a pessoa construiu uma cadeira no Yom Tov, ele não fez uma tenda, fez uma cadeira maciça, uma pilha de pedras, e até colocou cimento lá, será que é permitido? De lo havido ala, a pessoa não fez nenhuma tenda, a Haname deixar, você quer falar que é permitido? Com certeza isso é proibido, você está construindo um objeto. Amarle, respondeu Rav Ashi, isso é uma diferença, Hatam Binyan Keva Astratura. Binyan Arai Lo Astratura. Lá, quando a pessoa faz uma cadeira com pedras e cimento, a pessoa está fazendo uma construção fixa. Isso é proibido pela Torá. Binyan Arai Lo Astratura. Porém, se a pessoa construiu algo temporário, como a pessoa fez esse aceito sanitário só com pedras, não colocou cimento, Lo Astratura, a Torá não proibiu isso. A pessoa não fez algo profissional, pela Torá seria permitido. Os sábios proibiram a pessoa de fazer uma construção temporária, para que não chegue a fazer uma construção fixa. Proibiram a pessoa de fazer uma cadeira sem cimento, para não colocar cimento e fazer uma construção fixa. Isso seria proibido pela Torá. Veja, por aqui, com relação ao assento sanitário que Rav Nachman permitiu, uma vez que esse assento sanitário é algo que é referente ao respeito da pessoa, o kavod abriot, o respeito básico da pessoa. Então os Hamim não proibiram a pessoa de fazer um assento sanitário com pedra, sem cimento com certeza, no Yom Tov, não tem problema. Quando a pessoa faz, aproxima esses dois barris e coloca a panela em cima e está fazendo uma construção, temporária também, porém é uma tenda. Pela Torá isso não seria uma tenda, porém pela lei rabínica isso é uma tenda, os Hamim proibiram a pessoa de fazer dessa forma para não chegar a fazer realmente uma tenda, que seria uma proibição da Torá de Boné. Com relação ao assento, depende. Se o assento tem cimento, pedras de cimento, é algo fixo. Se é algo fixo, é proibido pela Torá. Se a pessoa fez uma cadeira sem cimento, é só uma proibição rabínica, porém também é proibido. Se a pessoa faz um assento sanitário, então é permitido também pela lei rabínica. A maravilha disso é a vida desenvolvendo mais esse assunto. Haimedurta milemala lemata shari milemata lemala asur. Se a pessoa está montando uma fogueira no Yom Tov, é permitido acender uma fogueira no Yom Tov para a pessoa se aquecer no Yom Tov, por exemplo, não tem problema. Porém, fala na vida, como a pessoa vai construir essa fogueira? Eles faziam as fogueiras também com dois lados e um teto. Colocavam quatro toras de madeira num quadrado e faziam outro quadrado, depois faziam um teto. E depois acendiam essa fogueira. Fala a vida, a pessoa só pode fazer dessa forma, milemala lemata. Algumas pessoas seguram o teto, outras pessoas vão construindo embaixo, fazendo as laterais. Aí ele fez algo diferente do normal. O normal seria colocar primeiro os lados, depois o teto por último. Isso seria proibido pela lei rabínica. Por isso, a pessoa fez algo diferente do profissional, é permitido. Uma vez que essa fogueira não é uma tenda pela Torá. Então, só seria proibido pela lei rabínica, que se a pessoa fez de uma forma profissional, se a pessoa fez de uma forma não profissional, é permitido também pela lei rabínica, não tem problema. Outros casos. Começamos o da Flamed Gimel. Vehen Beyat, a mesma coisa com relação a ovos. A pessoa quer assar ovos, a pessoa pegava um utensílio que tinha lados, estava aberto nas pontas, pessoa colocaria uma grade, os ovos em cima e acenderia o fogo embaixo. Fala da vida, a mesma coisa. A pessoa não deve pegar esse utensílio e fazer as laterais, e depois colocar a grade com os ovos em cima. A pessoa deve fazer o contrário, segurar os ovos à altura e depois colocar o utensílio nas laterais. Aí a pessoa faz algo diferente do profissional e é permitido. Também aqui não seria uma tenda pela Torá, seria uma tenda pela lei rabínica. Se a pessoa fez algo diferente do profissional, é permitido, não tem problema. Verrem que dirá, a mesma coisa com relação à panela. A pessoa que quer aproximar os dois barris e colocar a panela em cima, a pessoa não deve colocar primeiro as laterais e depois a panela no teto, deve primeiro segurar a panela à altura, depois colocar esses dois barris na lateral. Fez algo que parece uma tenda, porém de uma forma não profissional. Verrem puri, a mesma coisa com relação a uma cama. Existem camas que é permitido montar, essas camas no Yom Tov, que são camas montáveis e desmontáveis. Então a pessoa pode montar essa cama no Yom Tov, porém de cima para baixo. Alguém segura o colchão, e outras pessoas ficam montando a cama nas laterais, depois colocam o colchão, mesmo que está fazendo algo que parece uma tenda, para ele estar fazendo ao contrário, primeiro o teto, depois os lados, é permitido. Verrem havita, a mesma coisa com relação à pessoa que está empilhando barris. Não deve empilhar os barris no armazém, primeiro as laterais, depois um barril em cima. Alguém deve segurar o barril em cima, depois colocar nas laterais, é o mesmo conceito. Vimos a nossa Mishnah, vamos revisar. É proibido apoiar uma panela que não é reta embaixo, precisa de algum apoio para ficar reta. Babkat, com um pedaço de madeira. Vamos ver esse conceito várias vezes na Gemara, que a madeira não é um utensílio, a madeira é uma matéria-prima. Se não é um utensílio, na verdade seria a muktze. Os Ramim permitiram a pessoa de mexer a madeira no Yom Tov para cozinhar, para acender fogo. E não para outros usos. Então a pessoa não pode pegar um pedaço de madeira, mesmo que se quebrou na véspera do Yom Tov, e apoiar essa panela. Está usando a madeira para um uso que não é acender fogo. Verhen badere, a pessoa não pode também com relação a uma porta. O que significa isso? Badeira de cerca da terra, a pessoa vai apoiar a panela na porta? Como assim? Ela eima vehen adelet. Fala, mas explicando melhor, a pessoa não pode apoiar a porta com um pedaço de madeira. A pessoa quer manter a porta aberta, não pode colocar lá um pedaço de madeira para manter a porta aberta. Está usando a madeira, que é muktze para essa função, e é proibido. Continuando explicando melhor. Então, lembrando de ser abraita. Enson b'chine takderá babkat. A pessoa não pode apoiar essa panela com uma lasca de madeira. Verrena dele também não pode apoiar a porta com uma lasca de madeira. Porque ele fixe no etzim, ele alé assaká. Porque o único uso permitido de madeiras no Yom Tov é acender fogo. Isso fala aqui, essa opinião de Tanaká. Verá bishimon matida. Bishimon facilita a alahá. Vimos que bishimon facilita muito as alahá do muktze. Uma das alahot que Rabbi Shimon facilita é que é permitido usar lascas de madeira para outros usos que não sejam acender o fogo. Vimos a nossa Mishnah que é proibido dirigir um animal com um bastão. Bater um animal para o animal andar é proibido estar usando o bastão para algo que não é acender o fogo. Rabbi Shimon permite usar esse bastão dessa forma. Fala, lei Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, que a avó se vira lei. Talvez Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon, sucede como seu pai Rabbi Shimon, que é permitido usar a madeira para outro uso que não seja acender fogo, de leite e muk, não se salachar de muk nessa situação. Fala aqui não. Lo, beha, filho de Rabbi Shimon, modê. Fala aqui não. Essa alahá de não dirigir um animal com um bastão não tem relação com o muk. Mesmo Rabbi Shimon proibiria fazer dessa forma. Mesmo que esse bastão não seria muktze. Mishum de merzi kemande azir lehinga. A pessoa que está dirigindo o animal com um bastão, parece que ele está levando o animal a distâncias longas para vender o animal no Yom Tov, que será proibido levar o animal na feira para vender. Seria algo da semana, algo profissional, seria proibido nos respeito ao Yom Tov. Isso fala até na cama que é proibido. E Rabi Azad, Rabi Shimon fala que não tem problema. A pessoa pode sim dirigir o animal com um bastão. Yom Tov não parece que é algo de semana, por causa disso, fala Rabbi Elazar, filho de Rabbi Shimon. Continuamos. Hizra, com relação a um bastão de madeira que pode ser usado como espeto. Rav Nachman Assar, Rav Nachman fala que é proibido usar esse bastão como espeto. Rav Sheshet fala que é permitido. É o mesmo conceito. Será que é permitido usar madeira para algo que não seja acender fogo? Rav Nachman fala que a pessoa não pode usar para um espeto. E Rav Sheshet fala que é permitido. Explica como era. Beretiva, kuleava, loplig. Se esse pedaço de madeira ainda está úmido, não serve para acender fogo. Todos concordam de Assur que é proibido usar essa madeira. Essa madeira é muktzeh, não é a madeira para usar para acender fogo, que é a função principal que é permitido no Yom Tov. Então é proibido para usar como espeto também. Mesmo Rav Sheshet concorda com isso. Que plig, em qual situação existe a machlok de Rav Nachman e Rav Sheshet? Beyavesta, quando esse pedaço de madeira está seco. Manda assar, Rav Nachman que proibiu, amalach, ele pode se explicar. Lonit nuetzim, ela lê a sacar, a única permissão de usar madeira no Yom Tov é para acender fogo, não como espeto. Mandechari, conforme Rav Sheshet que permitiu, amalach, ele pode se explicar. Mali litzlot bo, mali litzlot begachalto. Fala Rav Sheshet, um conceito. Quando os Chaim permitiram a pessoa de usar madeira para acender fogo, permitiram cozinhar com a madeira. Então fala Rav Sheshet, por consequência, também é permitido usar a madeira como espeto. Também está cozinhando com a madeira, é permitido. E cadê Amri? Tem outra versão de como explicar Machlok de Rav Nachman e Rav Sheshet. Beavesta, kule amalo plig e deixare. Fala Gmará ao contrário. Se essa madeira está seca e serviria para acender fogo, também Rav Nachman permitiria a pessoa usar como espeto. Como já vimos, se é permitido acender o fogo, cozinhar com essa madeira, é permitido também usar como espeto. Que pligue, em qual situação existe a Machlok de Rav Nachman e Rav Sheshet? Beretivta. Quando a madeira está úmida, mande a saca, conforme Rav Nachman que proibiu, de lo hazer a saca, porque essa madeira não serve para acender fogo, então é muktze. Não é o que serve para o Yom Tov. O mande shari, porém, Rav Sheshet que permitiu a malach, ele pode se explicar. Ha hazer é ressecador. Realmente não pode, não dá para usar essa bastão de madeira úmido para acender uma fogueira comum. Porém, a pessoa pode colocar esse bastão úmido numa fogueira muito grande, muito quente, que vai sim queimar essa madeira. Uma vez que é possível usar essa madeira para uma certa fogueira, então não é muktze, a pessoa pode usar também como espeto. Veilchet, então qual é a halacha na prática? E a vesta, se esse pedaço de madeira está seco, shari, é permitido usar como espeto. Como Rav Sheshet disse, reftritivta, porém, se está úmido, o assur é proibido usar esse espeto, porque não serve para uma fogueira comum, então é muktze, como se fosse uma pedra que é muktze, e é proibido usar como espeto. Darash Rava, Rava explicou a halacha. Isha lotikanes ledir haitzim litol mehen ud. Uma mulher não deve entrar no armazém de madeira para pegar um bastão de madeira para limpar o seu forno, tirar lá pedaços de comida queimada para que não estrague os próximos cozidos. Ela não pode usar essa madeira para limpar o forno porque está usando a madeira para algo que não é acender o fogo. Ou usar como espeto que é para cozinhar. Ela está usando a madeira para limpar o forno, está ajudando só indiretamente a cozinhar e é proibido. Ve'uche nishbar asura asriko beyom tov. Fala aqui, Rava, se esse bastão de madeira que ela já tinha da véspera do Yom Tov se quebrou no Yom Tov, ela não pode usar essa madeira que se quebrou como lenha. Porque ele fiche masikim bekelim, ve'em masikim beshivrekelim. Vimos esse conceito no Daf anterior. Porque, conforme essa opinião, a opinião de Rabi Yudá, só é permitido acender o fogo com um utensílio, ou com a lenha que já estava pronta da véspera de Yom Tov. Se ele tem um utensílio de madeira, ele pode colocar no fogo se ele não tem outra lenha. Se ele tem lenha pronta da véspera de Yom Tov, essa lenha não é muktzeh, ele pode acender o fogo. Porém, é proibido acender o fogo com cacos de utensílios que se quebraram no Yom Tov. Na entrada do Yom Tov, isso era um utensílio, servia para certo uso. Agora, no Yom Tov, isso mudou, virou um caco. A sua função agora é de lenha, é algo novo, algo que se inovou no Yom Tov, é muktze. Ela poderia usar o próprio ud, esse próprio bastão que não se quebrou como lenha, se ela não tem outra lenha, porém, se se quebrou no Yom Tov, é proibido. Você quer falar que Rava sustenta essa lahá como Rabi Yudá de Ite muktze, que sustenta essa lahá de muktze nessa situação, conforme Rabi Shimon, que facilita as leis do muktze, esses cacos não são muktze. A pessoa pensou, talvez, antes de Yom Tov, talvez esse utensílio vai se quebrar no Yom Tov, e eu vou usar como lenha. Conforme a vida, não, uma vez que isso era um utensílio entrado em Yom Tov, e depois mudou sua função, virou cacos, isso é muktze. Você quer falar que Rava vai como Rabi Yudá? Ve'amar leirava lechame, por irava falou para o seu ajudante, tavili baravza, eu quero que você me asse um pato no Yom Tov, vechadi me e alexundre, joga o estômago do pato para o gato comer. Então fala, Mará, a mesma coisa aqui. Estômago pertencia ao fazer a parte do pato na entrada do Yom Tov. Então era designado para uma pessoa comer. No Yom Tov, Rava não quer comer o estômago. Então ele vai dar esse estômago do pato para o gato. Também aqui é Mukhtse. Se inovou essa função de comida de animal, no próprio Yom Tov, na entrada do Yom Tov era comida de pessoa. No Yom Tov, esse estômago virou comida de um animal, isso virou Mukhtse. E mesmo assim Rava fala que não é Mukhtse, é permitido. Porque Rava fala aqui com relação aos cacos dos utensílios que se quebraram no próprio Yom Tov, seria Mukhtse. Fala, é diferente. Mesmo o Rebbe Yudá concordaria que é permitido jogar esse estômago do pato para um animal comer. Por quê? Uma vez que esse estômago não vai ser dado para um animal comer em Yom Tov, isso vai se estragar para o dia seguinte. E não é o costume das pessoas comerem estômago de um animal em Yom Tov, não é algo festivo, não é uma boa carne. Então, já da véspera de Yom Tov, a pessoa já teve uma certa intenção de fazer o ashrita, o abate desse pato, né? Então, jogar o estômago para o animal comer. Se já teve essa intenção, isso não é mukhtse, mesmo conforme Rabi Yudá. Então, Rava assim vai como Rabi Yudá. Algo que se quebrou no Yom Tov, esses cacos são mukhtse, para algo que foi pensado da véspera de Yom Tov, que se fosse, por exemplo, fazer o abate desse pato, ele ia jogar esse estômago para o animal, isso não é mukhtse. Continuamos uma nova Mishnah, Matniti. Rabbi Eliezer, ele fala da beleza. Noter Adam keisami shelefanav lachzot bo shinav. Fala da beleza da pessoa que quer um palito de dente no Yom Tov. Naquela época não se vendiam os palitos de dente como tem hoje em dia. Já são preparados para esse uso, não são mukhtse. Naquela época eles pegavam pedaços de madeira e usavam como palito de dente. Fala da beleza. Noter Adam keisami shelefanav. A pessoa pode pegar um palito que está em sua casa, um pedaço de madeira, lachzot bo shinav, para usar como palito de dente, mesmo que algo improvisado, é permitido, isso não é mukhtse, tudo que será a casa da pessoa, fala da Beliezer, como esses palitos de madeira, é para o uso da pessoa, já foi pensado automaticamente da véspera de Yom Tov que ele vai querer usar isso no Yom Tov, não é mukhtse. O megavev minachatzer umadlik, com relação à pessoa que quer pegar palitos para acender o fogo, ele pode pegar também do pátio, fora de sua casa. Não tem problema. Fala da beleza, tudo que está no pátio da pessoa é preparado para o seu uso no Yom Tov. Não é mukhtse. Isso fala da beleza. Quando a pessoa quer um palito de dente, ele pode pegar da sua casa. Aí é considerado algo preparado para esse uso, não do pátio. Quando a pessoa quer acender esses palitos de dente, usar como fogo, a pessoa pode ir além. Pode facilitar mais a pegar também os palitos que estão dentro de sua casa, nem o que está no seu pátio. Vimos já que esse uso principal da madeira é acender o fogo. Então fala, na beleza, a pessoa pode pegar os palitos que estão também no seu pátio. Rahamim discutindo com Rabeliezer, Megavev Mishelefanav Madlik. A pessoa só pode pegar os palitos para acender o fogo que estão dentro de sua casa, não o que estão no seu pátio. Conforme Rahamim, os pedaços de madeira pequenos, esses palitos que são no pátio, não são considerados preparados para a pessoa acender o fogo no Yom Tov, porque demanda um certo esforço pegar esses palitos que são no pátio. Sendo assim, uma vez que não foi pensado da véspera do Yom Tov preparado para pegar esses palitos da véspera, isso seria mukhtse. Se fala Rechamim, a beleza fala que não. Se está no pátio, não é mukhtse. Emotsine ta'ud. Lomina etzin velomina avalim. Fala a Mishnah, uma outra alaha. A pessoa não pode criar um novo fogo no Yom Tov. Lominaet, sim, não esfregando tipos de madeira que fazem fogo. Velomina vanim, não esfregando pedras que fazem fogo. Velomina afa, não esfregando pedaços de terra que fazem fogo. Velomina reafim, não pedaços de barro que fazem fogo também. Velomina maio, você não pode fazer o fogo da água também. Fazer o fogo da água significa pegar água, colocar num utensílio de vidro e usar como lente de aumento no sol para acender o fogo também é proibido. Vamos explicar agora por que é proibido. A pessoa não pode queimar pedaços de barro para usar como panela. Vamos ver por que na Gemara, no próximo Daf. Amar a viúda, fala da viúda. Viramos a página. Com relação a esse caso, a pessoa fazer palitos de dente no Yom Tov. A pessoa pode pegar comida de animal, como gravetos bem macios que os animais conseguem comer, Tirar um pedaço desse graveto e usar como palito de dente. Falar a vida não tem problema. Mas que é macio para um animal comer, o palito seria algo descartável. Não algo que a pessoa vai fazer um utensílio permanente. Então seria permitido fazer isso no Yom Tov. Não é um utensílio que seria a proibição de Tikkun Kli ou Metaken Maná, Makeba Patish no Yom Tov, seria permitido. Eita ver Rav Kana, ver Rav Yudá. Rav Kana perguntou para Rav Yudá. Então, Telina Tsebesamim Learir Bae. A pessoa que tem um galho de especiarias, como um galho de canela, a pessoa pode mexer isso no Yom Tov para cheirar. O Leanir Bae Lacholé. A pessoa pode pegar esse galho para abanar um doente, usar como abanador também é permitido. O Molelô Meriaco. A pessoa pode pegar esse galho e esfregar para cheirar melhor a especiaria. Veloik Temeno Learir Bae. O que é proibido é cortar o galho para cheirar melhor. É uma cerca rabínica para que a pessoa não chegue a fazer um palito de dente com esse galho. Então, os rabinos proibiram a pessoa de cortar o galho de qualquer forma, mesmo que seja para cheirar. Veio que tamo, se a pessoa ele transgrediu isso, ele não sabia que era proibido e quebrou o galho para cheirar, patur avalasur. Ele não transgrediu nenhuma proibição pela Torá, ele não tem que trazer um sacrifício, avalasur, porém, ele transgrediu uma proibição rabínica. Lachzot bo shinav, se a pessoa quer quebrar esse galho para fazer um palito de dente, loik temen, é proibido. Está fazendo um utensílio. Ve'im k'tamo, se a pessoa transgrediu isso, não sabia que era proibido e transgrediu, hayav hatat. Tem que fazer um sacrifício de hatat por transgredir o Shabbat. É que se vê claramente que a Beda generalizou qualquer galho de especiaria, mesmo que seja macio, é proibido fazer um palito de dente com esse galho. Se a pessoa fez um palito de dente e tem que trazer um sacrifício de ratat, e Rav Yudá fala que se os galhos são macios, então a pessoa pode fazer um palito de dente, uma contradição. Amalei falou Rav Yudá, hashta patura valasur kakashali, hayav ratat nibaya? Fala Rav Yudá, seria suficiente você me perguntar de algum lugar que você vê que é proibido fazer esses palitos de dente com esses galhos de especiaria? Você vai adiante e procura uma prova que fala que é proibido porque pela Torá, a pessoa que faz um palito de dente com um galho de especiaria tem que trazer um sacrifício de ratat? Eu falei que é permitido fazer isso. E lá, então, qual é a resposta na prática? Kitane aí bekashim. O que a Breda fala que é proibido pela Torá, se trata de galhos de especiaria rígidos. Esse é o principal caso clássico de um galho de especiaria. O galho rígido. Com relação a galhos rígidos, a vida também concorda que será proibido pela Torá. A pessoa está fazendo um palito de dente que pode ser usado permanentemente. Já virou um utensílio. Pergunta, não pode ser. Cachimbo, né, Merilá, Nino? A Breda fala que a pessoa pode esfregar o galho para cheirar. Se é um galho rígido, a pessoa não consegue esfregar o galho para cheirar. Tem que quebrar o galho para cheirar. Então você vê que essa Breda se trata também com relação a galhos macios, comida de animal. A Breda fala que é permitido fazer um palito com esses galhos macios. E a Breda fala que é proibido pela Torá. Fala mais que não. Rassurim e rastra da rictária. Temos que estudar essa Breda como se estivesse faltando um pedaço da Breda. Temos que completar para explicar melhor. Molelou meriarbo. A pessoa pode pegar um galho, esfregar e para cheirar melhor. Cotumou meriarbo. É permitido também cortar o galho para cheirar melhor. Falamos anteriormente que seria proibido. Agora falamos que é permitido porque quando isso se aplica? Berakim. Se os galhos são macios, é como comida de animal. Mas se é comida de animal, a pessoa pode também cortar o galho. Porque se a pessoa vai fazer um palito com esse galho macio também é permitido, então é permitido também cortar para fazer para cheirar essa especiaria, não tem problema. Aval bekashim, em relação a galhos rígidos, loik temen, é permitido cortar esse galho, mesmo para cheirar, para a pessoa não chegar a cortar, para fazer um palito, ve'im k'tamo, patur aval asur. Se a pessoa transgrediu isso, transgrediu uma proibição rabínica, que era só uma cerca, para a pessoa não fazer um palito, lachzot bo shinav, por isso a pessoa quer fazer um palito de dente com esse galho, loik temer, isso é proibido. Ve'im k'tamo, se a pessoa transgrediu isso, ele quebrou esse galho para fazer um palito de dente, é um galho rígido, hayav ratat. Tem que fazer um sacrifício de ratat por causa do Shabbat, por ter feito um utensílio sem saber que era proibido. Foi bechogek, tem que fazer um sacrifício de ratat. Tá errada. Uma breta fala, kotmo umeriako, é permitido pegar um galho, quebrar o galho para cheirar a especiaria. Betaneida, tem uma outra braita, loik temen olhariarbo, é proibido quebrar esse galho para cheirar a especiaria. Uma contradição. Amara bezeira, amara frisda. Fala bezeira, em nome de Rav Chisda. Lokash não é uma contradição. Haberakin, habekashin. Com relação a galhos macios, é permitido quebrar para cheirar, porque a pessoa poderia fazer um palito também com esse galho. Rabekashim, com relação a galhos rígidos, é proibido quebrar para cheirar, para a pessoa não chegar a fazer um palito de dente. Como já explicamos essa diferença. Matkivla Rav Acha Bar Yaakov. Perguntou Rav Acha Bar Yaakov. Bekashim Amailo. Por que seria proibido quebrar um galho rígido para cheirar a especiaria? Mishnah Mehadetan. Qual a diferença entre esse caso e o caso seguinte em Mishnah? Shover Adam Etachavit Lechom Imena Grogueiro. A pessoa tem um barril fechado que tem lá frutas, como figos secos. A pessoa pode quebrar esse barril no Shabbat ou no Yom Tov para pegar os frutos, não tem problema. A pessoa está quebrando o barril, é permitido quebrar um utensílio no Yom Tov ou no Shabbat. Não tem problema, está destruindo, está mekalkel, e não tem problema, é permitido. O Bilvat Shiloit Kavela Asot Kli, com a condição que ele não vai querer quebrar esse barril de uma forma muito profissional. Fazendo uma boa abertura a esse utensílio, estará consertando o utensílio através dessa quebra, isso será proibido. Então, o que se vê aqui? Os Hamim não proibiram a pessoa de quebrar o barril, uma cerca para a pessoa não chegar a fazer uma boa abertura para o barril. Então, qual é a diferença desse caso? Isso que os Hamim proibiram a pessoa de quebrar um galho de especiaria para não querer fazer um palito com esse galho. Aparentemente é a mesma coisa, é o contraditório. Com relação ao palito, será proibido quebrar para cheirar esse galho, com relação ao barril, será permitido. Veja outra pergunta. Harava Barada, Viravim Barada, dois sábios. Daniel Tervai, que eles falaram juntos o mesmo ensinamento. Que a Vinan Bei Rav Yudá, quando estávamos na casa de Rav Yudá no Shabbat, Rav Mefashach Ve'ariv Lan Aluta Aluta. Ele tinha lá um galho de especiaria. Ele quebrava pedaços desse galho para dar para cada pessoa cheirar essa especiaria no Shabbat. Afaga Ve'chaz Alektata Denargi Ve'chatzini. Mesmo que poderíamos ter pegado esse galho quebrado e feito um apoio para segurar o martelo, a mão do martelo, ou a madeira que segura a pá, aqui você vê que é permitido quebrar um galho de especiaria para cheirar. Não temos o receio de ele fazer um utensílio com isso. Porque com relação ao palito de dente temos sim esse receio. Não permitimos a pessoa quebrar o galho de especiaria para cheirar essa especiaria com uma cerca que a pessoa não faz um palito de dente, uma contradição. Fala na Lokasha, não é uma contradição. Porque Harabeliezer e Harabanan, temos as duas opiniões. A opinião de Harabeliezer e a opinião de Rahamim. Isso vai depender por quê? Não tem como falar a Breta. Rabeliezer, me fala Rabeliezer. Notel Adam Keisami Shelefanav Lachtzotz Bo Shinav. A pessoa pode pegar um palito que está dentro de sua casa. Ele não tinha pensado a véspera de Antônio de usar esse palito como palito de dente. Pode usar como palito de dente, não tem problema. É considerado preparado automaticamente para isso. Isso fala Rabeliezer. Rahamim Omrim, fala Rahamim. Lo Yitol Elamina Evus Shel Behema. A pessoa só pode pegar um palito de algo que poderia ser um alimento de um animal. Uma vez que a pessoa preparou esses palitos para ser alimento de animal, a pessoa pode pegar esse palito para palito de dente, não tem problema, uma vez que era algo preparado, isso não é mukse. Porém, se a pessoa vai improvisar, pegar um palito que está no chão de sua casa e usar como palito de dente, seria mukse falar rahamim. Vexavi, porém, Rabeliezer e Rahamim concordam. Sheloi ktemeno, que a pessoa não pode quebrar um galho para fazer um palito de dente. Por isso a pessoa quebrou, sem saber que era proibido, para fazer um palito de dente. E ele queria usar esse palito para abrir uma porta, usar como chave para abrir uma porta. Fez um utensílio, se ele não saber que era proibido, estava no Shabbat, Hayav Hatat, ele transgrediu uma proibição da Torá, tem que fazer um sacrifício de Hatat. Bebezib Yom Tov, se trata que a pessoa sabia que era proibido estar no Yom Tov, Sofeg Tarbaim, ele recebe 40 chicotadas, ou seja, 39 chicotadas, porque ele transgrediu Yom Tov pela Torá sabendo que era proibido de ver a beleza. Essa é a primeira beleza. Se vê aqui que a beleza dificulta essa alahá. A beleza sustenta que a pessoa que quebra um galho para fazer um palito de dente, transgrediu uma proibição da Torá de fazer um utensílio. Rahamim, ele fala Rahamim, Echadze, Vechadze, Enoela, Mishum, Shvut. Fala Rahamim que não, tanto no Shabbat quanto no Yom Tov, a pessoa que quebrou um graveto para fazer um palito de dente, transgrediu somente uma proibição rabínica. Ele não fez algo profissional. Quebrar um graveto para fazer um palito de dente não é algo profissional. Fala Rahamim, ele só transgrediu uma proibição rabínica. Não tem que fazer um sacrifício, não tem que também receber as chicotadas no Yom Tov. Agora que a gente vai associar o pedido de Rahamim e Rabeliezer com aquela contradição que vimos. Falamos que é proibido quebrar um graveto de especiarias para a pessoa não chegar a fazer um palito de dente com esse graveto. E vimos outros casos que seria permitido quebrar um graveto, que seria para dar para as pessoas cheirarem. Como o caso de Iravidá, que quebrou para os dois sábios, esse graveto de especiaria. Ou quebrar um barril para pegar as frutas, e não proibimos a pessoa quebrar esse barril para não chegar a fazer uma abertura bonita para o barril, consertando o utensílio. Então é uma contradição. Agora explica agora. A beleza de que Amarhatam Hayav Khatat, a beleza que disse lá, com relação ao caso do graveto, a pessoa quebrou o graveto para fazer um palito de dente, Hayav Khatat, transgrediu uma proibição da Torá. Aqui que a pessoa está quebrando o graveto de especiaria para cheirar, seria proibido pela lei rabínica para a pessoa não chegar a transgredir a proibição de fazer um palito de dente com o graveto. Que falam lá com relação à pessoa que faz o palito de dente, patura valassur, só transgrediu uma proibição rabínica porque não fez algo profissional. Aqui que a pessoa está quebrando para cheirar a especiaria, não para fazer um palito de dente, ele não está nem proibido pela lei rabínica. Uma vez que a proibição de fazer um palito de dente é só uma proibição rabínica, os rachamim não fazem uma cerca para outra cerca. Uma cerca proibindo a pessoa quebrar o galho para fazer, para cheirar o galho, para a pessoa não chegar a transgredir uma outra proibição rabínica de fazer um palito. Então por isso é permitido. Então já se responde às duas opiniões. Pergunta maravilhosa de Rabbi Eliezer Hadetnan. Rabbi Eliezer não concorda com essa Mishnah. Chover Adam et Achavit lechol mimena grogerot, a pessoa pode quebrar um utensílio, um barril, para pegar suas frutas dentro desse barril. Não tem problema. O Bilvat, oit kaven, lasot kli, com a condição que não vai ter a intenção de fazer uma boa abertura para esse utensílio. Aqui é a mesma coisa. A previsão de fazer uma boa abertura para esse utensílio seria uma previsão da Torá, de consertar um utensílio. Na beleza, vai discutir com essa Mishnah. A Mishnah fala que não fazemos uma cerca rabínica proibindo a pessoa de quebrar o utensílio para não chegar a consertar o utensílio. E na beleza, sustentaria que é proibido quebrar o graveto para cheirar, para a pessoa não chegar a quebrar o graveto para fazer um palito. Uma contradição entre a Mishnah e a beleza. Será que a beleza discute com a Mishnah? Fala aqui não. Maravashi disse Ravashi que Tânia aí essa breita com relação ao barril, bem musta aqui. Lá se trata de um utensílio bem específico, é um utensílio feito de pedaços de madeira ou outros objetos colados. É um utensílio de má qualidade, então lá não temos nenhum receio que a pessoa vai chegar a fazer uma boa abertura nesse barril. Isso a Mishnah queria ensinar que é permitido quebrar um utensílio. Independente do fator que a pessoa vai ter intenção ou não vai ter intenção de fazer uma boa abertura, por isso a Braita se trata lá, a Mishnah se trata com relação ao utensílio de má qualidade. A beleza concorda na situação, que não temos nenhum receio que a pessoa vai querer consertar um utensílio que está quase quebrado. Por isso a beleza concordaria que é permitido. O caso de a beleza seria parecido com o caso que a pessoa não poderia quebrar um bom utensílio e para pegar suas frutas, para não chegar a fazer um utensílio melhor, com uma abertura boa. Isso fala aqui a Agmará. Continuamos. O Megavev Minahatze. A pessoa pode recolher palitos de madeira do seu pátio para fazer uma fogueira, falaram a beleza. Ramim falou que não. A pessoa só pode pegar os palitos para fazer uma fogueira de sua casa. Tadu Rabaná disse a Braita. Megavev Minahatzer Umadlik. A pessoa pode pegar os palitos que estão no seu pátio para fazer uma, para acender o fogo, acender um forno, por exemplo. Shekol Masheba Hatzer Muhanu. Que tudo que está no seu pátio é preparado para uso no Yom Tov, não é Mukse. O Bivat Leyase Tziburin Tziburin. Porém, falta na cama com a condição que a pessoa não fazer pilhas de palitos. Pilhas de palitos seria proibido. Rabbi Shimon Matir. Rabbi Shimon permite também fazer pilhas de palitos no Yom Tov. Explica agora. Qual é a razão dessa marca que está na cama e Rabbi Shimon? Mar Savar, conforme está na cama que proíbe fazer pilhas de palitos, Merzi de Kamich Nivlemachar, o Leom Achrina. A pessoa que vê alguém fazendo pilhas de palitos no Yom Tov, parece que está preparando para a semana. Seria proibido preparar o Yom Tov para a semana. Então seria proibido fazer também essas pilhas que parece que está preparando para a semana. O Marsavar, por exemplo, Rabbi Shimon, que dera tomo rachatala. Conforme Rabbi Shimon, seria permitido fazer essas pilhas de palitos, porque todos que veem essas pilhas de palitos veem também que a pessoa está indo em direção ao seu forno. Tem lá um cozido que ele quer acender o forno. Então não tem problema fazer essas pilhas de palitos. Não parece tanto assim que ele está preparando para a semana. As pessoas entendem que essa pessoa está fazendo essas pilhas de madeira para acender o seu forno, então não tem nenhum problema falar da Bishimo. E a Lachá é aparentemente que, conforme Hachamim, que é proibido pegar esses palitos do pátio. Qualquer forma, isso seria a Muktze, porque não foi algo preparado da véspera. Então, porque isso demanda certo esforço, recolher esses palitos. Então, seria mukta se a pessoa não preparou esses palitos da véspera. El Motsine Taur. Fala a Gmaratazin na Mishnah na continuação. É proibido criar um novo fogo no Yom Tov. Mas então, por que é proibido criar fogo? Mishum de Kamolid de Yom Tov. Porque a pessoa está inovando algo no Yom Tov. Os Chachamim proibiram a pessoa de inovar algo no Yom Tov. Como inovar um cheiro ou inovar um fogo? Porque parece que está fazendo um trabalho proibido no Yom Tov. Para a pessoa não chegar a fazer utensílios, outros trabalhos, outros conceitos, proibiram a pessoa de fazer algo novo no Yom Tov. Assim Rashi explica essa alahá, aparentemente conforme Rashi pela Torá será permitido, assim como é permitido também passar o fogo, é permitido também fazer um fogo novo. Porém, os Chachamim proibiram fazer algo novo no Yom Tov. Isso fala aqui a Gemara, mas até amanhã um novo daf. O próximo daf nos é a Lachot. Por que é proibido queimar um pedaço de barro para fazer uma panela no Yom Tov? Será que a pessoa está fazendo realmente um utensílio novo no Yom Tov? Será proibido por causa disso? Ou será que é proibido por outro motivo? Não vale a pena perder o próximo daf. Baruch Adonai Olam. Amém.